Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.
Estamos de volta, eu e Mauro Gil e Cid Araújo. Cid estava contando aqui pra gente que, além dele ser esse conceituado fisioterapeuta, ele está desenvolvendo outro talento, né? Conta um pouquinho aí para nós e conta a novidade que a gente vai ter aqui no Pedaleira a partir da semana que vem.
Vamos lá. Bom, desde que eu me formei em fisioterapia, comecei a atuar, eu sempre atuei na área da fisioterapia esportiva. E desde então com atletas de alto rendimento. Me especializei em fisioterapia esportiva, depois em fisiologia, fiz vários cursos, muitas formações, e você percebe que eu fui percebendo ao longo do tempo que o alto rendimento, a alta performance, ela não dependia só do físico do jogador, do atleta, ela não dependia só de questões fisiológicas, né? E às vezes vi vários exemplos de atletas estarem muito bem fisicamente, um suporte muito grande, e não renderem em jogo ou durante uma determinada competição. Comecei a estudar isso e eu encontrei no coaching uma resposta. Então foi isso que eu comecei a estudar, isso já em 2014.
Como é que a gente pode definir coaching para quem, por exemplo, nunca ouviu falar?
Tá, o coaching, ele é um processo de transformação da pessoa, né? O coach, ele não é um terapeuta, ele não é um mentor. Ele acompanha o seu cliente e orienta de forma com que o próprio cliente busque a transformação, busque derrubar crenças limitantes, busque tirar bloqueios, e faça, a partir disso, novos resultados. Tá? A gente não tem a intenção de buscar o porquê que ele tem aquela crença, o que foi que ocorreu na vida dele que houve em um determinado momento um bloqueio.
Acho que isso é mais para um psicólogo.
Mais para um terapeuta, exatamente, um psicólogo. O coach, ele vai trabalhar no presente, ele vai intervir naquilo que está bloqueando a partir do presente, dali para frente, tá? Um processo de transformação.
É mais ou menos, eu entendo, até querendo compartilhar um pouco.
Fique à vontade, Mauro.
Na realidade, sim, eu entendo que ele faz a pessoa buscar a solução para a dificuldade ou para o problema que tem. Exato. Dentro dele mesmo.
Por si próprio.
Por si próprio, entendeu? Porque a solução basicamente está dentro de você. Você tem que ter coragem, se você tem que ter discernimento, se você tem que compreender. Né? Então, o coaching faz com que você pare para refletir, né? E entender como você vai se comportar para aquele problema específico.
Exato.
Que você tem. Né? Acho que, não sei se...
acho que são esses os pilares que você trabalha mesmo.
Buscar dentro de você o que fazer perante cada desafio que você tem na sua frente.
E como é que você fez, como é que você operacionalizou isso? Como é que você colocou em prática toda essa teoria?
A primeira coisa que eu fiz foi passar por um processo de coaching.
Uhum.
Não tem como você se tornar um coach ou fazer qualquer formação sem você experimentar aquilo. Eu passei por um processo de coaching muito interessante com um coach daqui de Curitiba, que é o Sândalo, hoje se tornou um grande amigo. E aí eu vi a transformação que ocorreu na minha vida, em vários aspectos, financeiros, profissionais, conjugais, enfim, em todos os âmbitos. E falei, pô, isso é muito importante. Eu acho que essa ferramenta, se eu colocar no meu dia a dia com o meu cliente, isso pode fazer com que vá além, né? Esse atleta de alto rendimento, ele pode ir além, se a gente aplicar esse conceito do coaching, além das questões fisiológicas, do treinamento e da prevenção de lesões que a fisioterapia fazia. Enfim, e aí comecei a estudar isso e comecei a aplicar no dia a dia com alguns atletas, e os resultados começaram a surgir. Chegou um momento na minha vida que eu percebi assim, poxa, por que não levar isso para outras pessoas também, e não só para esses atletas que eu atendo? Por que não transbordar isso além do esporte, né? E foi quando, no início dessa pandemia, eu tive a ideia de formar um grupo. Era um grupo pequeno ali de WhatsApp, com pessoas que queriam alguma dica ou precisava de uma certa motivação e tal. Comecei a trabalhar com algumas pessoas dentro de um grupo de WhatsApp. Esse grupo foi crescendo, a gente expandiu ele pro Facebook. Comecei a receber alguns convites para algumas lives, para falar sobre essas questões. E a coisa foi crescendo, né? Porque eu escrevi um livro. Vai
pois
ser publicado agora.
Fala sobre o livro, eu fiquei muito feliz, eu sou muito fã dele.
Ele já cumpriu uma das máximas da vida, né?
Pois
que escrever um livro.
Já plantou uma árvore. Nossa senhora, onde vai chegar esse moleque?
Aí,
fala um pouquinho desse livro que é muito, muito bacana. Pode falar o nome já do livro?
Posso.
Então manda bala.
Os ingredientes do sucesso.
Ingredientes do sucesso, chefe Cid Araújo.
Chef Cid Araújo. Esse sucesso, quando a gente diz em sucesso, não é uma questão de sucesso em um âmbito financeiro, não. É um sucesso de vida, é uma vida próspera.
Como você define sucesso?
Eu defino sucesso da seguinte maneira: é você ter uma vida onde você possa olhar para o outro e ver o sorriso da pessoa, onde você possa olhar dentro dos olhos do próximo e tirar coisas boas dele. Coisas boas, né? Isso é uma vida de sucesso.
Sendo no teu trabalho, sendo na tua vida pessoal, sendo nas suas relações de amigos.
Entre amigos, entre cônjuges, entre colegas de trabalho.
Aonde você acha mais fácil a gente atingir o sucesso?
O sucesso, quando você atinge um determinado aspecto, você atinge em todos os outros. Porque o sucesso, ele é uma coisa só. Ele, para você ter sucesso, você tem que estar bem em várias situações.
Qual que é mais difícil, então?
Como que eu vou dizer qual que é o mais difícil?
Eu sei.
Aquela que você se disciplina para chegar primeiro, ela vai ser a mais fácil. Você coloca metas, objetivos. Ah, eu quero atingir primeiro o meu sucesso financeiro, ou o meu sucesso dentro do meu relacionamento.
Não dá para a gente chegar em tudo junto? Eu, por exemplo, que já estou dobrando
o cabo. Uma é consequência do outro.
Exatamente. Você vai criando metas.
Se você não atingir um, você não vai atingir o segundo.
Exatamente. E aí, quando você atinge um certo patamar dentro de todos esses conceitos, você é uma pessoa de sucesso.
Não, e sucesso para você é uma coisa, assim, para mim é outra, para ele é outra.
Verdade,
cada
verdade.
Um tem a sua meta de sucesso.
E por que as pessoas atribuem muito sucesso ao dinheiro?
É uma pessoa que ela ainda não entendeu o propósito de vida. A partir do momento que você define o teu propósito de vida, você vai ver que o dinheiro, ele é algo que você precisa dele, sim, mas não é ele que vai determinar a tua felicidade, teu sucesso, tua prosperidade.
Olha aqui, ó, tem uma participante aqui pela nossa live do Facebook, da Rádio Cultura, a Rossana Potier. Essa aqui é uma garota de sucesso, ela é nada mais nada menos do que comandante de Airbus Internacional da TAM.
Chique, hein?
Falou, Cid, anota 1000. Né? Também
gosta
muito. Eu tive
a oportunidade de atendê-la algumas vezes lá na clínica, uma
verdade.
Pessoa maravilhosa, fantástica, adorava atender ela lá.
Um beijo,
conversava
querida.
Conversava bastante.
É verdade.
Um grande beijo para ela.
E Cid, quando que vai ser lançado esse...
O e-book está pronto semana que vem, já vai estar aí em algumas plataformas, na Amazon, na americanos.com, Livraria Escultura. E aí o livro físico, ele vem, acho que final de agosto, setembro, ele já chega também nas prateleiras.
Pós-pandemia.
A pandemia está difícil até da gente receber o livro.
Esse livro, Cintia, ele vai ser um livro muito gostoso, fácil de ler. É um livro curto, pequeno, que dá ali uma, apesar de a gente chamar de os ingredientes do sucesso, não é o sucesso não é uma receita de bolo, né? Mas assim, são dicas que você vai acrescentar mais um ou outro condimento do seu jeito e vai chegar no seu processo final.
E tem chance de queimar a receita, queimar o bolo?
Não, se seguir direitinho não vai queimar.
Ele vai crescer?
Segue o conselho do chefe que vai dar certo.
É mesmo? Tá. E a gente não vai deixar o povo só esperando o teu livro e entrando no teu grupo do Facebook ou do WhatsApp. A gente tem uma novidade aí, né?
Uma novidade muito legal. Quero agradecer você pelo convite, mas a partir da semana que vem a gente vai ter aqui o nosso Minuto do Sucesso, né? Que vai
Exato.
Se chamar... Conta você.
Pílulas do Sucesso, com Cid Araújo.
Toda semana a gente vai dar uma dica, um insight, na verdade, né?
Uhum.
Um minutinho ali rápido com um insight, uma palavra de motivação,
que tão necessária, né? Que a gente está passando por um momento tão difícil, né, Mauro?
Antes da pandemia, eu entendo que a gente já estava com um momento tenso das pessoas.
Uhum.
E as pessoas precisam, às vezes, de uma palavra de carinho, de atenção.
Exatamente.
Né, de motivação, para que isso fazer bem no dia, né, para que ela tenha assim aquela o despertar, vamos chamar assim,
exatamente.
É uma coisa boa.
Foi justamente isso que eu pensei, Mauro, quando eu comecei com esse trabalho. Assim, tem tanta coisa negativa na mídia, na internet, né? Então vamos levar um pouquinho de coisa boa, vamos levar um pouquinho de encorajamento, né, de motivação aí, de disciplina para essa galera, que eu acho que vai ser muito válido.
Depois eu vou fazer um desafio para você.
Pode fazer em público, vai deixar o pessoal curioso mesmo, porque o Cid já tem que ir, olha lá, 5h30 você tem uma live às 18 horas.
Lá no meu Instagram.
Então o povo pode desligar a rádio aqui e entrar no Instagram. Qual que é teu Instagram?
@ Cid com C, Cid, ponto Araújo, ponto coach.
Coach, C-O-A-C-H. E vocês vão falar sobre o quê?
Nós vamos falar sobre liderança, sobre relacionamento.
Que bacana, que ótimo. Gente, então olha, daqui a pouco, 18 horas, desliga aqui a rádio e já cola lá no Cid, que vale muito a pena. Cid, obrigada.
Eu que agradeço.
Então, quarta-feira que vem a gente já está com as suas pílulas aqui.
Estaremos.
E daí o nosso público já vai contando os resultados para você. Né? Eles podem entrar em contato com você.
À vontade,
pelo inbox, pelo Instagram.
O e-mail é bem fácil.
Fala o e-mail.
contecomocid@gmail.com.
Como é que é?
Contecomocid.
contecomocid@gmail.com. Gostei disso, ótimo. Obrigada, sucesso para você, mais sucesso para você. E até quarta-feira com as nossas
Obrigado,
pílulas
Cid.
Do sucesso.
Obrigado, uma ótima tarde para você, para o Mauro.
Parabéns, Cid, sucesso.
Pra todos, obrigado para todos os seus ouvintes.
Obrigada, Cid. Obrigada. Mauro, vamos falar de coisa boa, que é essa tua.
Eu sempre falo de coisa boa.
essa
coisa
tua.
Ruim, deixa lá fora.
O Mauro já é uma coisa boa. O Mauro, que é administrador de empresas com especialidade em marketing, vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele é coordenador também da Câmara Setorial de Trânsito e Mobilidade Urbana da ACP. Então você já é uma coisa muito boa. Você é um cara, uma referência quando se fala em trânsito, em segurança, em mobilidade. E você que é o idealizador do Maio Amarelo, que é essa campanha. Você quer falar um pouquinho sobre o seu Maio Amarelo, que você também muito é confundido, né? As pessoas loucas assim, né? Chamam de Mauro Amarelo.
Faz parte.
Eu
não acho ruim, faz parte e é por um motivo bom e nobre, né?
Nobre.
Mas o Maio Amarelo, ele nasceu do Observatório Nacional de Segurança Viária através do presidente, que é o José Aurélio Ramalho, que é o presidente do Observatório. Eu sou um dos fundadores do Observatório junto com o Ramalho. E em 2014 nasceu o Maio Amarelo, foi criado o Maio Amarelo. Mas ele foi criado muito antes, quando nós montamos e criamos o Observatório. Porque naquela época nós já falávamos em chegar nos municípios com a educação e com a segurança viária, com campanhas de segurança viária.
O pilar dessa campanha é educação.
Educação e ações de segurança viária, né? Então, quando nós criamos o Observatório, a gente tinha uma meta de levar a educação para 5 mil municípios no Brasil inteiro. Mas como fazer isso acontecer? Então, depois de muito pensar, depois de alguns anos, surgiu, né, o Maio Amarelo. Em 2014 começou com uma iniciativa assim meio surpresa, porque na realidade nós não contamos que era o Observatório que estava por trás do Maio Amarelo. E aí que a gente gerou um buchicho, porque foi lançada a campanha e ninguém sabia de onde vinha, quem era o dono, como é que aconteceu, qual era a missão, como é que a gente organizava isso, como é que podia participar, como é que podia ajudar. E nós compramos um chip de celular e colocamos um número só de contato. E as pessoas ligavam. Pô,
simples
mas,
assim.
De onde é que vocês são? Pô, quem que está fazendo isso? Quem que está por trás? É internacional? É nacional? Como é que eu posso ajudar? E o resultado foi que em 2014, dos 27 estados da federação, 26 estados tiveram pelo menos uma ação de segurança viária vinculando o nome do Maio Amarelo. E aí nós começamos.
Mauro, por que maio?
Maio porque a ONU, em 2010, lançou uma missão para alguns países, para a maioria dos países, 180 e poucos países, para reduzir o número de acidentes, o número de mortes no trânsito, em 50%. Então, o mês de maio foi o lançamento dessa ação. E aí, escolhemos maio porque é o mês onde a gente poderia apresentar resultados e fortalecer essa ação. Então nós começamos em maio em função disso, né? Agora existem coincidências. Por exemplo, no Paraná, dia 27 de maio é o dia do estadual das vítimas de acidentes de trânsito, né? Graças
uma coincidência.
Uma coincidência. Não foi uma coisa específica ou arrumada para isso. Então algumas coincidências começaram a acontecer, a coisa foi tomando corpo. Hoje nós temos, além do Brasil, mais 30 países que também executam ações e fazem ações dentro do Maio Amarelo. Então virou uma coisa internacional, uma ação que começou, um movimento que começou no Brasil, hoje está em mais de 30 países.
E nos primeiros 20 e quantos estados aderiram no primeiro ano?
26.
26. Esses 26, quais eram as ações? Quais eram as primeiras ações? Olha, direcionadas a que, com qual, vocês sempre têm um slogan. Por exemplo, esse isso. ano, é, perceba o risco, proteja a vida. Você lembra do primeiro slogan do primeiro ano? Te peguei?
Me pegou.
Te peguei? Não, tudo bem, o Google ajuda.
Sou mais um por um trânsito mais seguro.
Sou mais um por um trânsito.
Mais um por um trânsito seguro. Então, o que acontece? Todos os anos, os motes, né, do Maio Amarelo, eles são motos que ficam rodando o ano inteiro, né? Na Semana Nacional do Trânsito e nas outras ações de segurança viária.
Que é o ano inteiro,
é o ano,
né?
Inteiro.
Se elegeu maio para essa, para essa campanha, mas a campanha se desenrola o ano inteiro.
É, a gente brinca que o maio para nós não dura 30 dias, dura 360.
Maravilha.
Né? Porque durante todos os meses, nós, através do maio, a gente realiza ações... É, com datas específicas, com momentos específicos. Então, o ciclista, o motociclista, o pedestre, a parte do condutor, a gente realiza blitz. A gente tem uma série de ações de datas específicas, onde a gente cria e desenvolve ações nas escolas, nas ruas, nas empresas, falando de segurança viária e levando essa missão nossa de tentar salvar vidas.
E quem fala? Quem são essas pessoas? No começo, quem foram os primeiros nesses estados aqui no Brasil a comprar isso e lá fora também? Quem iniciou?
No Brasil, assim, o trabalho foi de nós que somos, vamos dizer assim, participantes ativos do processo, começar a encontrar em cada estado pessoas que se identificassem com a causa e pudessem, de alguma forma, aglutinar pessoas, empresas e entidades em volta do movimento e da ação. Então nós temos pessoas importantes como, por exemplo, o Gilberto de Foz do Iguaçu. Por que é dia 27 a data dos acidentes de trânsito, das vítimas de acidentes de trânsito no Paraná?
Paraná.
Foi o filho dele que sofreu um acidente, faleceu o filho dele, um ônibus atropelou o filho dele, e aí um deputado estadual criou a data.
Instituiu a data.
E o Gilberto virou uma pessoa totalmente, ele, a família dele, a esposa dele também, os tios, os irmãos, se envolveram na questão da segurança viária. Então eles começaram a criar um movimento em Foz do Iguaçu e virou, quando eles souberam do Maio Amarelo, eles foram um dos primeiros a aderir ao movimento. Então, assim, pessoas que de alguma forma já estavam engajadas nas ações foram os primeiros a participarem com a gente. E aí as instituições começaram também a participar. Então, o Detran do Paraná, o BPTran, a Polícia Militar, o BPRV,
PRF,
a CETRAN de Curitiba. Todas essas entidades começaram a enxergar no Maio Amarelo mais uma oportunidade de falar e levar suas ações de segurança viária para a comunidade.
Todos esses órgãos, eles existem departamentos, que eu acho que é o que as pessoas desconhecem. Existem departamentos destinados e que trabalham com a educação no trânsito dentro de cada órgão desses que a gente falou.
Na realidade, por lei, eles têm que também tratar de educação. Então, quando uma multa é lavrada, parte daquele dinheiro tem que ser revertido em educação, em ações de educação para o trânsito. Então, eles já tinham a obrigação de realizar essas ações, né? Só que com o movimento Maio Amarelo, a coisa exponenciou. Não eram só eles que falavam disso. A sociedade, de uma maneira geral, começou também a participar e a se envolver. Então, aquilo que era uma coisa difícil para eles trabalharem por ser pequeno, começou a crescer e a ter volume, né? Então, as ações hoje são todas coordenadas entre todos, essas entidades e essas instituições. Então a gente consegue trabalhar bem todas essas ações com esse grupo de instituições.
Maravilha. Eu vou chamar um break, a gente vai tomar uma aguinha e na volta eu quero falar sobre os resultados.
Tá bom?
Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.